Querida e qualificada audiência, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Economia Underground, um podcast institucionalista. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
Eu sou Felipe Almeida, professor de economia da FPR. Querida audiência, é uma pena que não tenha vídeo, porque no episódio de hoje, o Fernando está gravando com um cachorro ao fundo.
É fantástico. Aqui é Manuel Ramon, professor de economia da UFABC. E estamos aqui no episódio de volta de congressos aí, de alguns participantes aqui.
Tem que deixar registrado aqui em gravação, o professor Manuel Ramon Souza Luz fez falta lá, hein?
Fez falta aí.
Para começar pelo idioma.
E a grande anedota é, eu apresentei um texto que eu tô escrevendo com o Manu. O Fernando apresentou um texto que tá escrevendo com o Manu. O congresso era em Medellín, na Colômbia. De nós três, o único fluente em espanhol é o Manu. E é o único que não foi. Não, mas a gente... E aí aproveitar, nos desculparmos por semana passada também, né?
Verdade.
A gente chegou, né, de volta do congresso na segunda pela manhã. Isso significa que a gente viajou de domingo para segunda à noite. E aí, obviamente, a gente não dormiu aquela noite, pelo menos não adequadamente, né? Então, segunda, a gente não estava em condições de gravar. E o único dia que a gente teria para gravar era na terça, pro Fernando se ferrar editando o podcast para subir na quarta. E a gente não podia gravar
por causa
na terça
do meu compromisso, que eu tenho que ficar 2 dias de viagem por semana para dar aula. E era, eu não me dei conta que era nessa terça.
Olha só, momento de protesto, hein?
Pessoal, estamos viajando demais, hein, pessoal?
Tá
prejudicando o podcast aí.
Agora vamos viajar no outro sentido. É hora de viajar em outro sentido.
É hora de refletir e não vamos viajar para um lugar legal, hein?
Não, mas vai ser uma viagem isso aqui.
Vai. Vai ser coisa de outro mundo.
É, de outro mundo.
No encontro de hoje, vamos discutir o inevitável. No domingo, 19 de novembro de 2023, Javier Milei era eleito presidente da Argentina com 55,7% dos votos. Meus queridos, que considerações podemos fazer sobre este resultado? Coisa simples, assim, papo
coisa simples
de
é...
boaça.
É pena, né? Falar que coisa, né?
É, a primeira reação é essa, é tristeza, né?
Tristeza,
pena, né?
Agora, também você fica pensando, né, como... essa social-democracia que a gente vive e que estava Argentina nesse último período Fernandes, né? Como ela não dá respostas necessárias, né, para a população. Né? Ela não deu as respostas necessárias, tem um problema econômico gigantesco que ela não deu resposta alguma. Né? Então, a gente pensa, se você tem... por exemplo, na campanha da Argentina, o Massa aparecia como o cara que negociava com o FMI, o cara que estava ali integrado com o sistema financeiro, né? E não sei se isso é bom, né? Coloca a mensagem do, vamos dizer, é o status quo, né? É o status quo. E as pessoas não querem mais isso, porque as pessoas querem mudar a vida, né? E o Milei aparece como esse cara... Né? Eu acho que tem muitos paralelos com a eleição do Jair Bolsonaro no Brasil, né? Eu acho que tem muitas coisas assim, que a gente pode pensar, né, a respeito de neoliberalismo, a incapacidade das esquerdas em entender como essa coisa funciona e também como um estado, uma visão de mundo um pouco mais pouco democrática, né, podemos pensar desse jeito, ela também faz sentido no neoliberalismo. O neoliberalismo, fundamentalmente, ele é antidemocrático e, não é, e isso aproxima muito bem Milei, isso aproxima com Bolsonaro, né, com Trump e com esses caras. Né?
É o que é incomum, todas, né?
É o que é incomum.
É legal você puxar esse gancho com a situação dos Estados Unidos e do Brasil, né? Porque um pouco antes do Trump ser eleito, um professor, um institucionalista já aposentado, Manu, eu creio que ele conheceu esse professor, o Richard Atkinson. Ele foi editor do Journal Economic Issues e tal. Era uma época que a gente tinha um recurso para a internacionalização no nosso programa de pós-graduação, e a gente entendia que a internacionalização não era só nós irmos a congressos internacionais, missões internacionais, mas era trazer o pessoal de fora também. O Rick veio aqui para a FPR, ele passou 10 dias aqui, né? E ele apresentou alguns textos dele, né? Um dos textos que ele apresentou, ele estava analisando a situação eleitoral dos diferentes estados nos Estados Unidos, com seu nível de desenvolvimento e tudo mais. E depois eu posso até passar direito essa referência. E o ponto dele era assim, olha, sempre que a gente tem uma crise que gera uma falta de crença na política, né, nos Estados Unidos, um outsider é eleito. E esse outsider, ele não é reeleito porque ele não consegue governar justamente por ser um outsider, né, por não ser uma figura da política. Ele destacou que isso tinha acontecido antes com o Ronald Reagan, né, e falou, isso é o fenômeno Trump. Então, por isso que eu acho que o Trump vai ser eleito. Cara, isso me chocou demais, porque assim, na minha cabeça o Trump não seria eleito, né? Porque ele era tratado como uma anedota, né, por muita gente nos Estados Unidos. Mas ele foi eleito. E aí eu vi, né, que eu também estava numa bolha, né? Eu estava vendo os cortes de talk show, né? Eu estava vendo o pessoal que fazia piada com o Trump, né? Curiosamente, alguns anos depois, a mesma coisa acontece aqui no Brasil, né? Porque o Bolsonaro, ele era uma figura da política do Brasil, porém, ele não era uma figura da alta política no Brasil, né? Ele era uma figura da baixa política do Rio de Janeiro, né? E ele vem, de fato, como um outsider, porque ele está fora daquela dualidade, daquela dicotomia que era gerada entre o PT e o PSDB. Né? E ele foi reeleito e também não foi reeleito, né? E aqui a gente tem, né, a situação do Javier Milei na Argentina, que também rompe com uma dualidade, também rompe com uma dicotomia, né? E se apresenta, é uma figura já presente no debate político, na atuação política, mas também se apresenta como esse outsider, né? Então, assim, os três casos, eles são muito parecidos, né, nessas situações. Não estou querendo dizer que o Javier Milei não seja reeleito. Esse já é o meu desejo antecipado. Porém, né, não estou querendo dizer nada em relação, estou querendo dizer assim, a similaridade que fez com que esses indivíduos eles ganhassem eleições, né? E essas similaridades, elas são, né, aos montes, né? Primeiro, né, todos estavam, né, em países que estavam enfrentando algum tipo de crise, algumas crises mais graves, algumas crises menos graves, né? Essa é uma questão. Ambos, os três foram eleitos com um percentual muito grande de votos dos jovens, né? E isso é um outro ponto, né? Isso é um outro ponto, né? Porque o jovem, por ser caracterizado como tal, tem uma memória daquilo que acontece em todos os espectros, inclusive na vida política, mais curta. Viveu menos a política. Então eu acho que tem alguns aspectos que os jovens levam em consideração, e aí de forma nenhuma eu falo isso com desmerecimento ao jovem.
Não, ele tá mentindo, de fato,
não,
já.
De fato eu desmereço o jovem, mas não por causa disso. Não é esse o fator, assim, sabe? Então, porque a memória muito curta está associada a o que eu via muito no Brasil, né? O que eu via muito no Brasil é essa questão do o jovem identificava problemas políticos com o PT, porque o PT estava, né, até quando a Dilma deixou o governo, né, estava 13 anos no governo, né? Então um cara de 18 anos, 19, 20 anos só lembrava do PT no governo. Então todo o problema político era associado ao PT. Não conhecia um outro governo que não o PT, né? Então, assim, o jovem, eu acho que ele crer mais na mudança, né? Crer mais na mudança, né? Do que as pessoas que já participaram mais, né, das questões políticas, porque viu menos mudanças, né? As pessoas acreditam que vão ser mudanças muito disruptivas do ponto de vista político, que de fato vai ser possível fazer algo totalmente diferente daquele sistema político, e só depois percebe que as coisas estão muito amarradas. Uhum. E também acreditam mais em questões falaciosas, né? Aquela questão a logo, né? Não é logo a questão. A grande slogan, né? O slogan do Trump era Make America Great Again, né? Que é fazer a América grande de novo, né? Ou fazer a América muito boa de novo. Alguma pode ser traduzido dessa forma. Cara, mas aquilo era produto de um determinado contexto histórico que era impossível se replicar. Né? Ele estava dando uma promessa para o jovem norte-americano estava, né, muito ferrado naquele momento, né, porque muito associado a endividamentos estudantis, sem uma perspectiva embrecatícia muito boa, né, então estava numa situação muito desgraçada, e o sujeito vira e fala: olha, lembra, porra, o teu avô, a sua avó, né, que, pô, tinham aqueles salários, que tinham um grande poder de consumo, não eram pessoas endividadas, até ter um problema de saúde, né, mas não eram pessoas endividadas, tal, eu quero isso para você, eu vou te entregar isso, né. Ele não respondia categoricamente como, porque os comos dele não respondiam à questão, mas foi uma questão muito da sedução dos jovens, assim. E jovem, né, quando eu tô falando jovem, é o jovem classe média, às vezes classe média baixa, mas em boa parte branco, tá? Em boa parte uma pessoa branca ou branca, assim. Uma pessoa que se sentia desassistida. Uma pessoa que, por causa de um pensamento muito fechado, por causa de, às vezes, até uma falta de consciência social, achava que política de cotas na universidade era uma política que a prejudicava ou prejudicava, e não era uma política de fato, gerar iguais condições de acesso ao ensino superior gratuito e de qualidade, entendeu? Eu acho que, assim, você teve, de fato, né, um sujeito que ele se sentiu muito agredido e que ele via nesses caras uma grande resposta, né, uma grande resposta. Falei bobagem aos ouvidos dos senhores aí ou não?
De jeito nenhum.
Nenhuma bobagem.
Eu acho que foi um diagnóstico muito preciso. Mas algumas coisas que você... Só antes de passar para o Manu, não, até para ele complementar depois com a minha contribuição... algumas coisas que você falou que ficam muito explícitas, né, do ponto de vista deles se colocarem como não necessariamente um salvador, mas alguém que vem trazer uma proposta que é distinta daquilo que tradicionalmente já foi proposto anteriormente. Uhum. E não raro isso é um absurdo, né? Afinal de contas, esse é um dos motivos de nunca ter sido proposto anteriormente, né?
Sim.
E é justamente daí que vem esse comportamento bizarro, muitas vezes, né? Que, mais uma vez, esses casos vão ter em comum, né? Que é essa questão de desacreditar uma democracia participativa, de achar que você reivindicar demandas é mimimi, na linguagem deles mesmos, né? Ou então você vislumbrar a vida como um processo no qual a gente tem que, de fato, se entregar àquela nossa realidade construída do ponto de vista econômico, né? Ou seja, temos que de fato ser uma pecinha da engrenagem que nós fazemos parte. E é curioso ver que, a partir do momento, que eu acho que mais uma vez isso eles não têm em comum, né? A partir do momento que eles de fato ascendem ao poder, eles moderam tudo isso, né? Eles começam a reponderar tudo isso, porque eles sabem que para eles se manter ali, eles precisam ter algum tipo de articulação, né? O Milei nem assumiu e já demonstrou que está indo por esse caminho também, né? Aquele radicalismo, entre várias aspas, que não é bem um radicalismo, mas um proto-fascismo, digamos assim. Ele já, em alguma medida, ele já abriu mão um pouco desse discurso, porque ele sabe que ele vai precisar de apoio para estar ali. Bolsonaro fez isso com o Centrão durante todo o governo dele, do começo ao fim. Trump também não foi muito diferente dos Estados Unidos, né? Eu acho que existe esse posicionamento... como é que eu posso dizer... Me fugiu a palavra agora, mas existe um dolo nesse discurso bélico que eles muitas vezes trazem, que nem eles mesmos acreditam, né? Que eles se utilizam disso como uma plataforma, talvez por terem percebido algo nesse público que o Felipe comentou anteriormente, né?
Perfeito. Não, eu isso tudo que vocês estão falando faz muito sentido, né? Nessa análise ampla desses processos, né? Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos. Eu acho interessante, porque o institucionalismo, a gente já fez um pouco um debate desse sobre quando estávamos lá antes do segundo turno da eleição, né, do Brasil, então 2022. Né, a gente fez esse debate sobre por que as pessoas votam no Bolsonaro, né, um diagnóstico institucionalista. E eu acho que a gente consegue, sabe, falar sobre uma coisa muito importante ali, que vocês tocaram no tema, só que eu acho que isso é muito central, não pode perder, que é que todos esses candidatos, eles se vendem como autênticos.
Isso,
né?
Isso.
Pensando, não, isso aqui é o autêntico. Até quando você critica um defensor desse candidato, sim, mas ele é autêntico. Ele está falando que é. O seu candidato, ele não é autêntico, ele é um mentiroso, ele está fingindo, ele é um dissimulado, mas ele está falando realmente o que ele acha, o que é, né? E o que ele acha, o que ele é, geralmente são coisas violentas, né? São coisas que têm um certo nível de agressividade, né? De pouca humanidade, que salta aos olhos, né? E aí você fala, então, mas peraí, o autêntico que vocês estão falando ali é muito ruim, porque é um autêntico bárbaro, né? Todos esses caras são, vocalizam o que seria uma perspectiva bárbara de mundo, né? Uma perspectiva que é cada um por si e um pisando na cabeça dos outros tentando se salvar. E eu acho interessante por quê? Porque quando a gente vai pensar no Veblen, eu acho que isso seria muito importante a gente... especialmente se pegar a teoria da classe ociosa também, né, e os escritos posteriores, ele está muito interessado nessa chave que podemos chamar, nesse sentido que o Mirovski usa, que é de dupla verdade, né? É como, por exemplo, isso. Nós vivemos uma sociedade bárbara, é um barbarismo contemporâneo que a gente vive. O capitalismo é barbarismo contemporâneo. Né? É uma sociedade é uma sociedade estratificada, uma sociedade onde se exerce o poder e o comando, né?
A força,
A força, a fraude, fundada na fraude. Mas o Weber ia falar assim, mas tudo isso é posto para a comunidade através dos vested interests, né? Então, é posto numa linguagem, a economia faz muito isso, né? Uma linguagem naturalizada, uma linguagem, por exemplo, dessa troca, né? Não violenta, espontânea, né? Colocado tudo numa linguagem que é, vamos dizer, quase idílica, né? Que por trás dela, o que que tem? Barbarismo. Por trás dela é isso, é força, é fraude, né? E eu acho interessante, porque, não sei, talvez podemos pensar isso de maneira institucionalista, de que esses candidatos, o que que eles fazem? Eles falam, eu sou autêntico. Sabe o que eu estou fazendo? Eu não preciso dos vested interests. Eu vou falar o mundo como ele é. E o mundo é isso aqui. O mundo é isso aqui.
É.
E vocês são desse mundo. Então não é agora, não vamos pensar um mundo melhor para todos. Vamos falar o mundo real como é. Né?
Isso.
O capitalismo é bárbaro, o capitalismo é violento, o capitalismo é fraudulento, o capitalismo destrói, mata, extingue, né? Expropria, explora. Esses caras, tudo que eles falam vai nesse sentido e eles falam de isso é o autêntico. E eu acho muito interessante porque eles estão dizendo, eu estou mostrando para vocês o mundo como ele é. Esse mundo que quem manda são os setores financeiros, o setor político, né? O Milley geralmente é o político, né? É o político que vai lá E é isso, o político vai lá e destrói a tua vida, é o judiciário, né? Vai lá, são os bancos, são essas grandes empresas, são os meios de comunicação. Esses caras aí, eles estão se aproveitando de você. Eles estão exercendo a força e a fraude. E a minha proposta, que eu acho que esses caras estão falando, não é vamos controlar esses caras. Não, a proposta do cara é ou para uma comunidade melhor. Né? Vamos melhorar o mundo e a gente controlar esses caras, né? Criar as instituições para que a gente, para que o povo, para que a comunidade como um todo, possa controlar aqueles que têm poder. Não. É exatamente o contrário. É vamos democratizar essa violência. Você também. Você também tem o direito de ser um bárbaro. Você também tem o direito de pisar na cabeça dos outros. Porque até agora se vendia a sociedade idílica, mas você sabe que ali, na sua vida, do dia a dia, estão pisando na sua cabeça. E você não tem o direito de pisar na cabeça do outro. O que eu estou dizendo é, todos podem pisar na cabeça um dos outros. Ande armado. Ande
e
armado
que vença aí. O melhor, porque esse o que vença o melhor é importante também para vender uma perspectiva de futuro.
É verdade. Né? Exatamente. Ah. E está dizendo, e aí você está no mesmo nível ontológico do dono do capital. Apesar de você não estar. Né? Ele vai continuar sendo dono de capital e você vai continuar sendo um trabalhador. Mas, ontologicamente, fala, está democratizado, todo mundo pode exercer violência, você pode andar com um revólver por aí. Né? E se um cara lá passar na tua frente no trânsito, você dá um tiro nele. E ele também vai querer e pode dar um tiro em você. E as coisas se resolvem dessa maneira. Por quê? Porque aquela violência que estava, vamos dizer, centralizada nos donos do poder, não, agora ela é democratizada.
Perfeito.
Eu entendo que é mais ou menos por aí, né? É como se os vested interests... Não precisa mais de vested interests. Agora é interest pra todo mundo.
Não é mais vested, né? Não é mais vested.
E no discurso, isso era presente nos três casos também, né? O Trump no Drain the Swamp, né? Que ele falava literalmente em acabar com o establishment. Não sei se tem uma tradução boa que vocês conhecem de establishment, mas... No Bolsonaro, que ele é um pouquinho mais bocó, ele falava tem que acabar com tudo isso que tá aí. Que é essencialmente a mesma coisa. E agora o Milei falando em acabar com a casta, né?
Com a casta, exatamente. Acabar a casta. Por quê? Porque a casta ela tem o monopólio dessa violência, né? Ela tem o monopólio da destruição. E você pode também destruir.
É nisso que eles ganham muitos seguidores, né? É nessa questão do, olha, estão exercendo poder sobre vocês. O que eu quero fazer é deixar vocês exercerem poder também. Isso encanta o pessoal, isso ludibria o pessoal. Puta, vou exercer poder agora, né? Agora chegou a minha vez, né?
Isso, agora eu vou chutar a cabeça de todo mundo, né?
Exatamente. E tem um outro fator que está presente na eleição dos três, que é a questão da internet como espaço político, né? As mídias sociais como espaço político, assim, nos Estados Unidos isso começou até um pouco antes, né, nas eleições que o Obama ganhou, você já tinha muita atuação, principalmente do Obama, em plataformas sociais, né, o Trump, ele chegou com uma política muito forte, plataformas sociais, né, e talvez tenha institucionalizado as fake news em plataformas sociais e para fins eleitoreiros, né?
Cambridge e a gente viu... Vem daí também,
Oi, desculpa.
A Cambridge Analytica surge justamente nesse momento aí, né?
Justamente Trump nesse momento. Não é coincidência, não é coincidência, né? E a gente viu isso também aqui no Brasil e o que já se veicula muito na Argentina é isso, olha, o Milei sobre usar muito bem as mídias digitais, assim. E é muito curioso, né, que se você pega a reportagem, né, dos Estados Unidos no momento que o Trump foi eleito, no Brasil no momento que o Bolsonaro foi eleito, e agora na Argentina, parece que estão noticiando as mesmas coisas, né, que é, olha, agora redes sociais é um palanque político, assim, né, e aí você vê, pô, tem um... entre o Trump ser eleito e o Milei agora ser eleito, rolou um tempo, né? Mas, assim, parece que não é exatamente a mesma coisa, porque estão olhando para esses países, né? É o país olhando para si mesmo, né? E isso também, essa questão do país olhando para si mesmo, esvazia muito uma determinada postura que eu tenho visto aqui no Brasil, que é, pô, mas os argentinos não aprenderam nada, eles viram o que aconteceu aqui e tal. Não, pessoal, eles não viram, né? Eles não viveram o que a gente viveu, né? Chega pouquíssimas notícias nossas para a maior parte da população da Argentina, né? É uma minoria que sabe de fato o que está acontecendo no Brasil, assim como uma minoria no Brasil que sabe o que de fato está acontecendo na Argentina. Para a maioria das pessoas não chega, não tem. Somos países vizinhos, temos histórias semelhantes, cultura semelhante, mas não há essa transmissão de informação tão perfeita quando algumas coisas estão pensando. Algumas pessoas estão pensando, tanto que a gente também não aprende com erro político alheio, né? Isso também não acontece, sabe? Então não tem como. E tem que se colocar no local, né, que o pessoal da Argentina estava vivendo. Eles mudaram, né? Eles tinham um governo que flertava assim com o centro-direita e o governo que flertava com o centro-esquerda. Às vezes mais a centro e às vezes mais a direita, a esquerda nem tanto, era mais centro-esquerda mesmo. E tiveram modificações, né, entre essa dualidade que estava estabelecida na política na Argentina. E você não viu melhora. Não se teve, de fato, uma superação do estado de crise. Não. Então, na verdade, a urgência por mudança, né, ela foi ganhando força. Ela foi ficando cada vez mais expressiva. Então, houve uma tentativa de mudar as coisas, que é compreendido como uma tentativa fracassada. Por ser compreendido dessa forma, as pessoas, não, a gente precisa mudar isso. Por quê? Cara, porque o pessoal que está na inflação em casa de 3 dígitos, né? Eu conversei com colegas argentinos nesse congresso que eu e Fernando nós estivemos, e o relato desses colegas é que é muito semelhante ao que aconteceu aqui na década de 80 e início da década de 90, né? Um colega que trabalha na Argentina, ele falou, não, meu salário ele é reajustado mensalmente. Eu tenho que ter reajuste salarial, senão tem uma grande perda. Eu recebo meu salário, eu tenho que aplicar. Eu aplico meu salário para eu conseguir prover para a minha família. Então, nota, assim, é uma situação, muito delicada, muitíssimo delicada. Isso que a gente não está falando da taxa de desemprego, isso que a gente não está. A gente está falando de um professor universitário, o cara deve receber um salário que ele consegue viver com relativo conforto. A gente não está falando do cara, que está ganhando assim o mínimo para uma sobrevivência. Não estou falando de conforto, né? Então, de fato, é uma situação muito complicada que não se estava vendo solução. Então, Sim. se apostar no a gente precisa de uma coisa totalmente diferente, é lógico, né? É lógico. A grande questão é, e quem chegou e abraçou o sou totalmente diferente é uma coisa muito perversa. É uma coisa muito perversa, porque o que a gente falou, olha, os vested estão caindo, só tem os interests. Porque o neoliberalismo, ele é muito escrachado. Eles deixam as coisas muito na cara, muito evidente, né? Diga, Manu, você ia falar alguma coisa?
Não, exatamente. Isso, o neoliberalismo, ele é tão violento que, todas as suas políticas, né? As políticas privatizantes, as políticas... Tá, meu desculpa, o microfone não está funcionando.
Ficou. Tá mudo pra mim
também. Tá funcionando aí?
Manu, tu não mutou o mic sem querer, não? Ou desencaixou? Não, o mic do Manu parece aberto pra mim.
Oi.
Deve ter desencaixado.
2000 anos depois.
Então, mas o meu ponto, eu tava pensando, sobre isso. Porque, veja, isso, você tem um problema econômico ali. Não resolvido. Você tem um partido, uma coalizão ali que não resolveu os problemas econômicos da Argentina. Nem sociais. Eu fico pensando, ok, mas a solução para esses problemas vem junto com um discurso muito violento, né? Qual que é a solução que o cara está te vendendo? A dolarização. Dolarização é a solução que ele está vendendo. Agora, esse discurso violento, eu acho que eu não sei se eu consigo engolir que o discurso violento, ele vem a reboque. Ou seja, as pessoas estão votando, na verdade, em resolver o problema econômico, apesar do discurso violento. Ou se elas estão votando realmente no discurso violento. Realmente de cara, é barbarismo mesmo. E estão votando, inclusive, no plano econômico do cara, porque ele exacerba isso. Né? É assim, quem tem dólares vive, quem não tem morre. Fim, né?
Eu acho que tem as duas coisas, Manu. E esses caras são eleitos por causa disso.
São eleitos,
entendeu?
Por causa... Não é nada, assim, você vê, não tem nenhum plano, assim. Ah, vou acabar, vou bombardear, implodir o Banco Central. Meus amigos, sem moeda nacional, o Estado está na situação seguinte. Preciso pagar um médico. Preciso ter dólares para pagar o médico. Ou seja, um médico argentino precisa operar um argentino. Para que isso aconteça, eu preciso exportar carne, soja, trigo, alguma coisa, né? Para obter dólares. Ou preciso me endividar internacionalmente, ou ter capital internacional entrando, para que eu possa fazer uma pequena transação que é vital, que não é uma transação, para o cara ter o direito a viver, sabe? Para ter um médico que opere outra pessoa. Então, veja, é um tipo, porque aí o Estado pode dizer, não, olha, não tem dólares, então não tem hospital agora. Não tem hospital. Ah, mas vai ter hospital privado, é tudo privatizado. Bom, quem tem dólares vai no hospital privado. Quem não tem, nem come. Não faz nada, né? É um nível, eu acho, que é isso. É isso que eu acho que é o ponto, né, Felipe? E Fernando, a solução que é proposta é a solução explicitamente bárbara. É a solução da violência absoluta, né? A fraude até é isso. O Milley, realmente, ele é antifraude. Ele é antifraude porque ele tá...
Ele é só força,
né?
Ele
é só força. É só força. É só força, né? E eu acho que o Bolsonaro também estava nessa... Com as nossas peculiaridades, né? É isso, né? É o autêntico, mas o autêntico está dizendo, é isso aí, você tem que ter, se proteger, não pode perecer, esperar que a polícia apareça, né? Cada um por si, o Estado tem que parar de depender do Estado, né? Aí é isso, né, Fernando está falando, né? Na prática as coisas são diferentes, mas eu acho que o institucionalismo ajuda a gente a entender esse discurso, né? E é muito complicado, né? Veja isso, né? O partido do Milley lá, a coalizão dele chama Liberdade Avança. Né? A liberdade, mas qual que é a liberdade? É essa liberdade de todo mundo ser bárbaro, né? De todo mundo, é a liberdade da violência, é isso que ele está vendendo, né? Transvestida de uma liberdade econômica, mas, sabe, esse discursinho do mercado e se ajustando e tudo correndo bem, a livre mobilidade, né, dos ativos, ele nem fala disso muito. A campanha nem era disso, não. A campanha é mais ou menos cada um por si, meus amigos. Vambora. Agora, não tem mais país, né? O negócio dele é o não país, né? No discurso, é isso. E isso é a violência. E eu acho, sabe o que eu acho mais engraçado? Eles terem feito no segundo turno a coalizão com o Macri. Com...
Ah, isso iria
com a Bullrich,
né?
E aí as pessoas falam, não, mas aí... Ele fazendo essa coalizão, ele mostra que ele é da casta, né? Ele mostra que, tipo, é o Bolsonaro com o Centrão, né? Não, ele não é um outsider, ele tá com a casta, e que isso que ele ia combater, né?
E isso vai ter custo pra essa galera no futuro, eu acho, hein?
Vai, com certeza.
Ah, vai,
mas veja,
vai.
As pessoas não deixaram de votar com essa contradição. Por que que elas estão falando, não, agora todos nós podemos ser bárbaros, violentos, e fazer tudo com a gente que quiser, como o Macri faz. Eles não votariam no Macri, porque o Macri é essa casta.
É casta.
O que o nosso amigo Milley vai falar, não tem mais casta, agora todo mundo pode se comportar como casta. Exercer suas corrupções, né? Você lembra quando a gente estava discutindo o Bolsonaro, né? Que é isso, as pessoas, elas querem o direito de serem corruptas. Né? O direito disso, não pagar imposto de renda, o direito de alguma maneira conseguir praticar irregularidades na vida, porque isso parece ser a liberdade que esses caras estão promovendo, né? Não lembro, você lembra o Bolsonaro falou, não, eu quero que o meu filho coma filé mignon quando ele queria botar o filho de embaixador nos Estados Unidos, né? Eu quero tudo pro meu filho, mas ninguém acha isso ruim. Todo mundo quer isso.
Não, ele falava, se eu puder beneficiar um filho meu, eu irei beneficiar. Ele falava claramente.
E o que, que ele está vendendo para as pessoas? E eu quero que você também possa fazer isso. Né? Uhum. Beneficie seu filho. Se você se aproveite de todas as situações que você puder, né, com toda a liberdade para fazer isso. Né? Você tem que ter toda a liberdade para fazer isso. Né? Se você puder ir lá explorar o seu o trabalhador, seu empregado, no extremo, você tem essa liberdade. Né? Você vai ter essa liberdade. E o trabalhador, você também vai ter a liberdade de fazer isso em outra esfera. Né? Então, é essa democratização da barbárie que eu acho que esses caras vendem. Né? E as pessoas estão comprando isso. O triste é isso. O neoliberalismo, ele tem esse componente genético que ele nos habita internamente como instituição e nos coloca nesse papel horroroso, né? Esse papel de um explorador, um expropriador, né? Um corrupto, um violento, um assassino. E é isso que esses caras estão surfando.
E aí a gente chega num elemento que a gente já debateu aqui em vários momentos do Polanyi, que é o fascismo, é uma organização econômica. É uma forma da economia se organizar. E teve uma dica do Manu que, pô, tá aqui comigo, já tô lendo já, né? Que é o livro do Maurizio Lazzarotto, né? O Capital. Lazzarotto. O Capital Odeia Todos, Fascismo ou Revolução, né? Que o ponto, né, do Lazzarotto, aqui até onde eu consegui perceber, é. Cara, se a coisa tende a ir para um lado ou para o outro, vai para o fascismo ou vai para a revolução, e a gente fica tentando sobreviver nesse meio, né? Mas a tendência é ir para um desses lados, né? Uhum. E o que é isso, cara? A tendência é que algum comportamento extremo, né, ele ocorra. Uhum. Um comportamento extremo de esquerda ou um comportamento extremo de direita, né? Comportamento extremo de esquerda, revolução. Comportamento extremo de direita, fascismo. Que era uma coisa que o Polanyi falava lá atrás.
Isso. Uhum. Mas o Polanyi é muito interessante, porque a gente... E isso eu acho que faz... Nossa, agora, pensando agora na gravação, faz muito sentido, porque é isso. Ele fala, bom, você tem um extremo, que é uma revolução socialista, pro Polanyi, que é a solução para... o mercado autorregulado e suas crises. Então, eu sou socialista, você tem socialismo. Não tem mais mercado, não tem os seus problemas como desgarçamento do tecido social. E o outro extremo é o fascismo. Mas veja, esse extremo fascismo é capitalismo. Né? É capitalismo. E é capitalismo na sua essência. Né? Porque é o capitalismo antidemocrático. Né? Então, é um extremo dentro do imaginável da sociedade que a gente vive. Porque ele deixa em explícito a essência da sociedade que a gente vive. A gente não vive uma sociedade do livre mercado. A gente vive uma sociedade das grandes corporações. O Galbraith está falando isso. Uma sociedade em que os preços não são decididos por nós. Os preços são decididos por quem manda. Né? Pelas grandes corporações. Uma sociedade que você tem uma mídia, que a gente não fala aqui, mas todos esses candidatos, eles são candidatos de uma mídia, né? Elas o criou, né? O Bolsonaro, o Trump e o Milley são figuras da mídia, né? Que de repente são eleitos, né? Essa estrutura, que não é a estrutura do mercado ideal, das trocas, é violenta, né? E ela leva ao fascismo. Então não é muito, não tem uma ruptura entre o mundo que a gente vive e esse extremo fascista. É muito fácil de ir para lá. Por outro lado, é diferente, é mais complicado de ir, porque realmente tem uma ruptura, né? Uma ruptura mesmo institucional em todos os sentidos. O que eu quero dizer assim, para a gente ir para o fascismo, você só tem que adequar as instituições a algo que já existe, né? Para você ir para o socialismo, você tem que romper verdadeiramente com essas instituições. Uhum. É uma verdadeira ruptura. Né? Um lado extremo.
Por isso é chamado de revolução.
Exatamente.
Por isso
é chamado de revolução. Do outro, não é. Né? É exacerbação do que já é. Né?
Exato. São de fato os extremos opostos. Né? São
sim.
De fato.
E por isso que essa ideia liberal ela é tão confortável para essa galera. Uhum. Né? Você pensar no ponto de vista de como as coisas mudam ao longo do tempo, né? Até trazendo uma perspectiva evolucionária, justamente nesse sentido. Né? Se a gente está livre num sistema adaptativo, né? Que é como a gente aborda a história teoricamente, né? Mas qual que é o ecossistema que a gente está inserido, né? A que a gente está se adaptando?
Isso.
E esse liberalismo é funcional para quê?
Uhum.
Né?
Uhum.
Acho que esse é que é o grande ponto, né, dessa perspectiva liberal, né? É claro, é muito funcional você se adaptar a um sistema que ele te cobra esse barbarismo, essa predição.
Uhum.
É, obviamente, isso vai ser automaticamente, entre várias aspas, um grande direcionamento a essa ideologia fascista, né?
Uhum. Isso é muito institucionalista, né, cara? Porque a gente tem hábitos de pensamento, né, que eles são seculares, né? Se a gente levar, é muito difícil precisar quando começa o sistema capitalista de fato, mas se a gente for pegar, né, o finzinho da Idade Média, a primeira Revolução Industrial Inglesa, 300 anos, vai. E a gente tem há 300 anos esses hábitos de pensamento sendo disseminados na nossa sociedade. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de imaginar uma outra sociedade que não seja uma economia monetizada, por
Isso.
exemplo, que a gente não venda parte da nossa vida, né, para uma corporação, receba um salário por causa disso e entenda isso natural,
uhum.
e que a gente não adquira bens com esse salário e entenda que isso é natural e a gente vê mercado resolvendo questões, né? É isso que sempre foi apresentado para a gente, é isso que é reforçado todos os dias. Todos os dias a gente tem esse reforço. Cara, mas a Idade Média durou quanto tempo? Uns 1000 anos, né? Foi isso, né? Império Romano, 500, né? Nota, a gente teve hábitos de pensamento que duraram mais do que esses que durou na nossa cabeça e eles foram, de fato, modificados em modificações da sociedade, de fato, muito revolucionárias, embora você consiga trabalhar períodos de transição, historicamente falando. Uhum. Né? Mas a modificação em si, o que era e o que virou, foi de fato muito revolucionário.
Sim,
né?
Sim.
Então, assim, não é porque a gente pensa a sociedade dessa forma que ela sempre vai ser dessa forma.
Não.
A história já mostrou que não.
É, mas aí, Fernando, depende para quem você pergunta, né? Porque isso daria outro episódio. Acho que a gente não vai aqui, mas para quem pensa nesse ideário liberal, o estado da arte das coisas é o melhor do que há. A gente mudou para melhor. A gente está numa constante evolução no sentido teleológico,
teleológico
do processo.
Que não é evolução que
não
o
é.
Darwin trabalhou,
não,
que
não,
a gente
não.
trabalha na economia institucional.
Não,
não.
Não,
não. Evolução não quer dizer melhora, né?
Exatamente.
No sentido institucionalista da coisa, né? Mas nota, o que que acontece, né? A proposta fascista, ela é acomodada em hábitos de pensamento. Porque ela modifica muito menos a forma de ver o mundo do que uma proposta revolucionária.
É isso.
Uhum.
Aí sim podemos pensar o vested interest. Vender o fascismo como uma grande revolução. Né?
Exatamente.
Como uma grande transformação.
Exatamente.
Mas quando você vai olhar ali, ele está falando, não, é a democratização da barbárie, que é o que o Milley está vendendo, né? Com violência. Por quê? Porque eu vou, com violência, garantir que essa barbárie continue funcionando. Agora, para mim, é isso, né? Será que as pessoas... Será que os hábitos de pensamento, eles podem chegar a um nível tal de que sempre vão conseguir, através das instituições, através dos meios de comunicação, através da internet, justificar um certo tipo de vida horroroso, terrível, sem perspectiva de futuro, para toda a população em geral, que ela fala, não, você pode ir lá e praticar sua violência, mas fala, não, mas eu saio na rua, eu que sou violentado o tempo inteiro, né? Eu não sou... Isso se sustenta? Eu não sei se se sustenta. Né? Pro Polanyi, não. Tipo, esse esgarçamento do tecido social, a destruição do tecido social, vamos dizer, ele coloca que é incontornável você ter algum tipo de mudança radical, né?
Isso é uma coisa que a gente fala desde o início aqui do Economia Underground, né? Essas pessoas que querem, de fato, tornar a barbárie mais explícita, né? Elas sempre acham que elas executarão a força, né? E que não executarão a força sobre elas. É. E quando executam a força sobre elas, começa um discurso muito diferente, muito diferente. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo, mas que ele é muito ilustrativo. Monarque nos Estados Unidos.
Monarque,
né? Eu já ouvi falar. Quando a força é sobre a pessoa, começa, não, pô, como é que isso funciona? Tudo é muito caro, tudo é muito complicado, eu tenho que pagar por tudo e tal. Cara, isso era o que você queria, né? Por que, que você tá reclamando daquilo que você queria? Não, mas ele queria executar a força. Ele não queria que a força fosse executada sobre ele,
isso,
né?
É isso, é isso. Vão ser uma sociedade de monarques.
Monárquica.
Monárquica.
Ficou muito bom o termo, hein? Muito bom. Rapidamente.
Já temos título aí, hein?
Já. O Fernando tá pressando a gente pro fim, como sempre, aí, né?
Sim. Não, Tô falando horrores aqui.
Tem algumas questões, né, que é muito engraçado, né? As mesmas pessoas que viram e falam. Pô, mas os argentinos não aprenderam nada com a experiência alheia, elas não adotam uma reflexão a respeito. Porque normalmente essas pessoas estão falando, não, mas o Milei não vai durar o mandato inteiro. Pessoal, o Milei vai durar o mandato inteiro. Ele vai chegar no final do mandato. Sabe por quê? Porque ele não vai colocar em prática tudo isso que ele está apresentando. Né? Uhum. Ele não colocando essas coisas em prática, ele não vai chegar no extremo de ele vai ter que sair. Né? Uhum. Então ele vai durar o mandato inteiro porque ele não vai colocar tudo em prática. Tá? Outra questão, aí quem compra, né, o discurso do Milei vai argumentar não deixaram ele governar, que foi com Trump, que foi com Bolsonaro, né? E os anarcocapitalistas vão ficar falando, pô, tá vendo, o cara não era tão disruptivo assim para gerar um sistema plenamente capitalista.
Ele precisava mais anarquista ainda.
Precisava mais ainda, mais radicalismo, né, fascista.
Aí aparece outro comentador de internet e pronto. Aí ele se coloca, é o verdadeiro anarcocapitalista ali. Né?
Exatamente.
Eu concordo com isso, né? Se ele colocar em prática aquilo que ele propõe, e a Argentina tem uma questão que eu acho que tem uma diferença com o Brasil, que é uma sociedade que ela é extremamente organizada em termos sindicais, né, e organizações de direitos humanos, né, um conjunto de estudantil. Né. Então, tipo, cara, vai ser muito difícil ele fazer tipo, uma reforma trabalhista. Vai ter sangue, sabe? Cabeças vão rolar na rua se isso acontecer, né? Banco Central também, sabe, dolarização, isso, se você tem um aumento expressivo do nível de pobreza ali, também, né, então eu acho que é muito delicado para ele tomar alguma decisão mais radical mesmo, no que, de acordo com o que ele está dizendo, mas eu acho que vão ter muito programa aí para fazer... ano
será?
Que vem sobre o Milei.
Infelizmente.
Ou talvez,
né?
Não. Ou talvez não. Talvez o cara vai estar fazendo tudo, nada, né? Tudo que. Ou,
tá
tudo que ele falou
nada.
Que não ia fazer, né? Ele vai estar fazendo. Então, a gente vai passar desapercebido em algum momento, né? E pronto, né?
Eu gostaria de chamar a atenção da nossa audiência para a fala do Manu. Teremos muitos episódios no ano que vem. Manu já está se comprometendo.
Já está se
comprometendo. Perdurará, estaremos aqui em 2024.
2023. Acabou.
Agora vai, professor. Agora é só a só ladeira acima. Agora.
Manu a Fênix.
A Fênix.
Exato.
Muito bom.
É isso, meus queridos.
É isso. Tum, 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 tum.
Eu quero lembrar a nossa audiência que nós estamos no Instagram, lá nós somos @economiaunderground, e você também pode nos contatar mandando o seu comentário, dica ou sugestão através dos comentários do Spotify. Temos abraço, professor Felipe?
Temos abraços associados aos comentários aqui. Comentário do Bruno Marchetti. Bruno Marchetti é parte da Wisconsin brasileira, né?
Opa!
Ele é lá do... Trabalha lá com os...
Araraquara Branch.
Com o Sebastião e o Rodrigo, né? Lá
é Araraquara, né?
Em Araraquara. Araraquara, sim. Na Unesp de Araraquara. Né? E ele comenta aqui sobre o nosso episódio 122. Falou que o episódio é incrível. Né, que é um ótimo resumo da relação entre o institucionalismo e a economia comportamental. Falou que tem curiosidade sobre o que nós achamos do trabalho de Gerd Digerenzer, né? De acordo com o Bruno, ele é um economista comportamental heterodoxo que foge desse comportamentalismo mainstream sensal, né? E que o texto dele de 2010, As If Behavioral Economics, traz algumas insatisfações bem parecidas com as insatisfações que nós trouxemos. Bruno, você tem curiosidade sobre a nossa opinião aqui sobre Gerd Digerenzer?
Eu também.
Eu também. Eu sei que eu já li Digerenzer em algum momento da minha vida, mas não o suficiente, né, para eu conseguir tecer algum comentário aqui com alguma qualidade.
Mas temos uma bíblia aí, hein? Vai dar para ler isso aí, hein?
A gente dá uma olhadinha e em breve a gente traz aqui, né, alguma percepção, né, a respeito, tá, Bruno? Mas fica aqui o nosso grande abraço para você, né? Muito obrigado aí pela a sua mensagem. Também tem uma mensagem aqui do Thiago Tsuda, né? O Thiago vai falar: já escutei todos os episódios do podcast.
E tá vivo,
que coisa, né?
É uma falta do que fazer também.
Inclusive, saudades dos títulos mais cômicos. Parece que diminuíram a frequência. Obrigado, Thiago. Obrigado. Porque tivemos críticas, né? Verdade. Né? E você tá nos motivando a algo que a gente não precisava de muita motivação para abraçar.
Temos que voltar à nossa essência.
Vai.
E aí o Thiagão fala aqui: mas não me lembro se tem algum episódio tratando de temas ambientais. Com esse calor horrível dos últimos dias, acho que seria bacana vocês trazerem debate sobre os institucionalistas que levantam questões sobre os desafios climáticos, né? Ele coloca uma observação: recentemente comecei a minha segunda graduação em ciências econômicas, a primeira foi em ciências sociais pela UEL. Acredito que o podcast motivou bastante nessa decisão. Desculpa, hein, Thiago?
Sentimos muito.
Né? Então fica aqui meu agradecimento atrasado, grande abraço. Então, grande abraço pro Thiago, né? A gente tem um episódio que a gente debate, né, esse tema, que é um episódio que a gente vai...
É um texto do Manu, acho, né?
Não, era um texto que o Manu tava lendo para um texto que ele ia fazer com o Ramon Fernandes.
Já fez. Está feito.
É uma máquina.
Então, está feito. Enviado para publicação ontem.
Que isso. Porra. Então, Thiagão, em breve...
Tá, né, para sair esse episódio.
Em breve a gente vai ter um episódio a respeito. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque na medida que o pessoal elogia os nossos títulos mais cômicos, né, a gente também... tem uma dificuldade em achar alguns episódios quando a gente procura, né? Mas era um episódio que a gente retoma o institucionalismo webleniano, né, justamente falando dessa questão, né, do meio ambiente.
Alguma coisa absenteísta, porque eu lembro que foi do absentee ownership, não foi?
Eu tô muito com esse artigo que eu acabei agora na cabeça, então, mas é... Era sobre absentee ownership e mercantilização da natureza do Polanyi. E como esses dois, como Veblen e Polanyi, no fim das contas, entendem a natureza como aquilo que está fora e é expropriado através de um tipo de vested interest, né? Ou seja, está fora da órbita da exploração, né, marxista. Está na órbita da expropriação, né? Que para o Marx... seria, na verdade, o início do capitalismo com acumulação primitiva. O que o Weber e Polanyi falam é: não, o capitalismo tem exploração, e ela acontece, né? A relação trabalhista é isso, né? O trabalho proletariado, ele é explorado, mas também, ao mesmo tempo, tem mecanismos de expropriação, né? Que são, vamos destruir esta montanha. Como a gente destrói essa montanha? A gente inventa...
Eu achei também.
É isso.
88?
Né?
Não, 109.
Então, duas dicas aí, Diagão, de episódio, tá? Episódio 88, exploração, expropriação, domínio, destruição, emulação e extinção. As mais notícias do ambientalismo webleniano. Nosso episódio 88, dá uma olhadinha lá, cara.
E o 109 é Polanyi, Veblen e os Ramones. Que a gente debate o texto justamente Expropriation and the Natural World, Some
Aê,
Reflections
novo,
on Karl Polanyi
tá
and Thorsten Veblen.
Tá aí. Fechou.
É isso aí.
Fechou.
É, tem esses dois episódios e deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, começo a suspeitar que Tiagão é um tremendo mentiroso, hein? Ele abre falando que escutou todos aí e falou que a gente nunca abordou um tema que a gente abordou em dois, hein? Um abraço aí, seu mentiroso.
Não, para de chamar a nossa audiência de mentiroso. Felipe,
Manu, temos abraço?
Felipe é anti-audiência fiel. Chega a dizer, ah, mentiroso.
Não. Humaniza você fazer uma piadinha, né? Humaniza, você. É. Obviamente, ele deve ter dado uma maratonadazinha. Quando a gente maratona, cara, tem coisas que ficam pra trás, assim, né? Então ele retoma esses episódios aí. É, não foi uma mentira, foi um esquecimento desses episódios.
Vou mandar abraço pro Derek Melchior. Derek é
porra,
meu orientando.
Derek.
O Marmon tá devendo muita leitura pro Derek.
É,
tem abraço todo o episódio. Derek, força, Derek. Ele vai entregar os comentários, Derek.
Não, é que ele deu uma aula pra mim
aula
de economia institucional.
Você
ele deu uma aula
tá
de Polanyi pra mim, pra turma, que a turma ficou muito feliz. Então,
show.
Abração, Derek.
Derek, Manu atrasa, mas ele entrega bons comentários, vai dar tudo certo, dá um tempinho.
Programa
cara,
estágio
um
docente.
Tempinho. Final de ano, final de semestre, sempre é pesado, hein, Derek?
Tá difícil. Né?
Mas pelo menos você tá ganhando um abraço toda semana aqui. É. Um abraço pra você
tá
também.
Tá sendo lembrado, viu? Não foi esquecido.
Paciência, Derek, paciência.
Eu tenho alguns abraços aqui também, pessoal. Vou começar pelo abraço mais genérico, que é toda a organização da ALAP 2023. Todo o pessoal que nos recebeu e organizou o evento lá em Medellín esse ano.
Posso nomear duas pessoas nesse abraço?
Por favor.
Alexander Tombon e Carlos Rivera, né, que foi quem organizou o evento em si e quem organizou a escola de jovens pesquisadores e jovens pesquisadoras junto com o Vitor Cruz Silva.
Perfeito. E alguns abraços nominais aqui de pessoas que encontrei por lá ou que passei algum tempo trocando uma ideia. Belisa Almeida, José Maltaca, Vitor Cruz de Silva, Carlos Rivera, já mencionado aqui pelo Felipe, Rodolfo Vaz, famoso Fino, um grande Fino, passeador de Medellín.
O Fino curtiu Medellín
como ninguém,
tava soltasse Medellín,
tava muito
ele já
bom.
Conhece Medellín melhor do que a população
nascido
lá,
e criado em Medellín. Gustavo Romeira, Maria Juan, Mirek Rosman, Ivan Salomão, Carlos Supriniak, Luiz Brusicuri, Nicolas Dvonsky, ou algo do tipo, Marcos Tarocco, Felipe Souza, Pedro Duarte, Laura Matos, Maurício Coutinho, Maria Alice Coutinho, a nossa querida presidente, Rebeca Bittencourt, o nosso querido futuro presidente, Matari Manigati, ao pessoal do Dragon Café, esse o Felipe vai querer concordar também.
Eu recebi fotos.
Ao pessoal do hotel Eco Hub, também um forte abraço, pessoal. E a Latam Airlines, muito obrigado também.
O que ela fez?
Esses últimos dois é zoeira.
O que ela fez?
Parece que tu foi patrocinado pra lá.
Agradecer a Latam tem algo errado, porque nunca dá certo nada com a Latam.
Cara, era um voo com muitas conexões e não atrasou nenhum. Então acho que só por isso vale um agradecimento.
Muito bom. É isso, pessoal.
Eu acho que é isso aí.
Abração, pessoal da ALAP. Em 2025 estaremos lá na ALAP Cidade do México.
Estarei lá.
Cidade do
Caramba.
México. Ficaremos ao norte por enquanto, porque se tivermos vários congressos ao sul, a gente tem que se espalhar na América Latina. Mas é uma comunidade muito legal, muito bacana. Hein? Um abraço para todo mundo. Foi muito bom participar desse congresso. Voltei exausto, porém mentalmente renovado.
Maravilha. Tô na mesma. Muito bom.
Muito bem.
É isso, pessoal.
É isso aí, pessoal. Até semana que vem. Forte abraço.
Até.